gratuita de segunda a sábado. Faça o seu pedido pelo fone WhatsApp 996210334.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:32, 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, terça-feira, último dia do mês de outubro. Pois bem, o assunto que nós vamos tratar agora diz respeito ao cadastro único. Nós estamos recebendo aqui duas pessoas que são responsáveis pelo setor de cadastro único aqui do município de Lagoa Vermelha. Vamos cumprimentá-los. Gustavo Xavier, prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Também conosco o Yuri Oliveira. Bom dia, Yuri.
Bom dia, Rude, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique.
Muito bem, novas regras do cadastro único, mas inicialmente nós vamos orientar as pessoas sobre o que é o cadastro único. Nos conte, Gustavo.
Ah, o cadastro único em si, né, é um meio que o governo utiliza para as pessoas poderem ter acesso a programas sociais, tanto da esfera federal, estadual e municipal.
Qualquer pessoa que vai ter acesso a qualquer programa do governo tem que ter o cadastro único atualizado.
Tem que ter, normalmente. É um requisito.
Uhum. E quais os benefícios que estão associados ao cadastro único? São muitos? O que a gente pode falar quanto a isso?
Dá para se dizer que são muitos, mas os principais que a gente tem aqui no nosso município é o Bolsa Família e o bem conhecido desconto na luz, que seria a tarifa social.
Esses são já de tempo também, né, Gustavo?
Faz tempo.
Quantas pessoas têm o cadastro único, ou todo mundo precisa ter? Qual é o público do cadastro único?
Ah, o público seria as pessoas de baixa renda. Né? Com a nova regulamentação que teve o ano passado, pessoas de baixa renda são consideradas aquelas que têm até meio salário mínimo per capita, né? Por pessoa, dentro de um grupo familiar.
Sim, e o cadastro único é da pessoa ou é da família?
Ele é da família.
Da família.
Ele tem um responsável familiar, mas ele é da família.
É daquela família. Por exemplo, o titular é o pai, está no nome dele, é atualizado o nome dele, mas abrange toda a família dele.
Abrange toda a família que está naquela mesma residência, no caso.
Quem não tem cadastro único, é muito provável que todo mundo já tenha, porque é necessário para muita coisa. Quem não tem, faz o quê, Yuri?
Quem não tem cadastro único, que é de famílias que precisam isso, né? Aí tem que se dirigir até o Teocras com a documentação que precisa, que é o CPF e o RG, né? Documento com foto, de preferência. Na verdade, é obrigatório agora.
Sim, sim.
E também agora é obrigatório o comprovante de residência, né? Traz os documentos de todos que moram na residência, sem exceção, né? E marca um horário lá com o nosso colega Marcos para fazer o cadastro único. O cadastro, ele é feito do dia 1º ao dia 10 de todo mês. Fora disso, a gente não faz o cadastro único.
E a pessoa que leva essa documentação faz o cadastro único. Ele vai ainda para uma avaliação antes de ser efetivado, ou feito o cadastro único já está valendo?
Ele vai para uma avaliação do governo. Normalmente demora em torno de 60, 90 dias, né? Que é mais ou menos o que o governo dá de prazo para uma resposta para as pessoas.
Esse prazo é para esse cruzamento de informações, para ver se as informações dadas na hora do cadastro, ela procede com a movimentação que a pessoa faz na sua vida, porque através do CPF tem todo esse controle, né, Yuri?
Exatamente. Hoje em dia a gente tem até mais alguns sistemas que nos ajudam também e facilitam para isso, como por exemplo o DataPrev, que é um sistema que ele sinaliza até se a pessoa tem uma carteira assinada, o nome da empresa, o histórico salarial, então tem tudo isso. Então, através do Tribunal de Contas, o DataPrev vai mostrar tudo isso para nós e vai ter todos esses dados para aprovação ou não de uma pessoa.
Se tem algum apontamento que não procede, vocês são informados e repassam isso para a pessoa que encaminhou?
Exatamente, a gente repassa isso para as pessoas. E aí a gente orienta elas o que fazer, enfim, né?
Se tem alguma coisa para fazer, se faz. Se não tem, infelizmente, não precisa fazer o cadastro ou não se enquadra.
Infelizmente, não se enquadra, mas a gente sempre orienta, já que a pessoa está com o cadastro feito, né? Uhum. E ela pode acessar outros benefícios ali, que ela mantém o cadastro atualizado sempre, né? Que é de suma importância manter atualizado para a pessoa um dia vai precisar.
Claro.
Né? E então, é essa parte mais importante, o que a gente sempre fala, o cadastro bom é o cadastro atualizado.
Com certeza. Sempre há essa necessidade, Gustavo, de atualização. Por várias vezes a gente já conversava, até fazia tempo que você não aparecia por aqui, né, Gustavo? Existe alguma novidade, novas regras, alguma atualização que precisa ser feita no momento? Que orientação a gente deixa para quem tem o cadastro único?
É, a primeira regra, e a que está mais surgindo muitas pessoas lá no CRAS, é a regra que foi instituída pela portaria 921 do MDS, que é o limite das famílias unipessoais. Uhum. Aquelas famílias que são compostas por apenas uma pessoa. O governo estipulou no máximo 16% de acordo com o total de famílias. Então, hoje nós temos atualizado 2.285 famílias no total. Dessas 2.285, 410 são unipessoais. São aquelas compostas por uma pessoa só. O limite, ele chegou até 21,86%. Então, nós estamos acima do limite. Né? Qual que vai ser as medidas do governo? A partir de agora, quem fizer cadastro unipessoal não está mais elegível para o Bolsa Família, daquelas pessoas que são unipessoais. Uhum. Ela não, no princípio, não vão receber Bolsa Família, mesmo que se enquadre na regra. Tem exceções, são os moradores de rua, catadores de recicláveis, indígenas e famílias quilombolas. A princípio, seria essa a principal atualização que teve dentro da legislação e que está dando alguma demanda junto ao CRAS. Né?
Eu imagino. E essas pessoas, ou esse excesso acima do percentual permitido, poderá haver aí um ponto de corte e alguém que já está perder, ou só não entra novos até entrar dentro do percentual necessário, Gustavo?
É, quem for participar, tentar participar, talvez realmente não consiga. Temos que aguardar novas regras ou novas instituições de portarias do governo federal. Quem está recebendo a Bolsa Família que está sozinho, está tendo o benefício bloqueado. Alguns. Qual que seria um possível, é uma sugestão, na verdade, né? Por tanto tempo trabalhando no cadastro único, que seria cadastros que foram feitos a partir de 2022, uhum. Que no momento que foi aumentado o valor, né? E também de acordo com a idade. Possivelmente, talvez seja um motivo para o governo realizar um bloqueio. Tem pessoas que podem voltar a receber, mas tem a maioria dessas pessoas, porque temos mais de 100 pessoas que irão perder o Bolsa Família.
Se a pessoa é aposentada, por exemplo, e recebe o seu salário da aposentadoria, ela pode receber o benefício, daqui a pouco ela já pode perder?
É, nesse caso ela já ultrapassa, né,
o limite. Já ultrapassa o valor, né? Até porque ela é uma pessoa na família.
Ela,
né?
Já, a princípio, já nem se enquadraria para o cadastro único em
Sim.
si.
Uhum.
Né? Claro, a não ser se houvesse alguma exceção para participar de qualquer outro programa que possibilitasse, né?
E quando uma pessoa tem o benefício suspenso, que orientação deixar para ela? Seja lá o motivo que for da suspensão do benefício.
Nesse caso, daí é aconselhável ir junto ao CRAS, para a gente avaliar o motivo, primeiramente, uhum. né? Entender qual que é a justificativa do bloqueio ou cancelamento por parte do governo e ver se há possibilidade de reversão, né? Que aí fica meio dependendo da justificativa que o governo ofereceu.
Mas é importante destacar que vocês emitem essas informações, mas quem avalia o motivo ou não é a prefeitura, é do governo federal, né?
É do governo federal. Agora o governo se faz o cruzamento de dados junto à data prévia, repassado pelo Tribunal de Contas, então fica mais a critério governamental, né? Não é o CRAS, não é o município da Lagoa Vermelha.
Vocês são um elo entre a pessoa que é beneficiada Isso. e o governo federal.
É, a gente seria mais um intermediário de informações,
uhum.
que é o mais correto, seria isso.
Com certeza. Além dessa mudança, tem outras mudanças a partir de agora que envolve o cadastro único, Gustavo?
Não, essa seria a principal, né? A principal regra, a principal atualização da legislação que o governo impôs.
Uhum.
Né? Até o colega Yuri fez uma capacitação recentemente junto a Porto Alegre, quando ele tem algumas informações referentes a essas averiguações unipessoais.
Muito bem. Então nos conte, Yuri, essa atualização que você fez e que informações é importante a gente levar para as pessoas quanto a essa questão.
É interessante ressaltar até o que o colega Gustavo falou na questão das pessoas dos 16%. Né? Até o município não atingir esses 16%, nós não vamos, o governo não vai conseguir liberar novamente outros benefícios novos, né? A gente até aprendeu bastante na questão do povoamento do CNIS. O que, que é o povoamento do CNIS? É o que eu estava até falando antes contigo, né, Rudi? Quando o governo ele já vai identificar e mandar para nós esses dados atualizados de lá, por exemplo, de renda, de pessoas que não estão no endereço, eles já vão identificar. Hoje em dia, com a tecnologia, se torna até mais viável isso, né? Então, essas atualizações, que foram as principais, a do CNIS e a dos 16%, né? Que enquanto não baixar, realmente, que a gente espera que baixe logo, né? Para as pessoas voltarem a receber, mas enquanto não baixar, o pessoal não vai voltar a receber ou não vai receber cadastros novos, né? E a questão do povoamento, né? Então, a gente orienta as pessoas sempre que forem até o CRAS para fazer um cadastro, para fazer uma atualização, para que elas não omitam informações, né? Porque, às vezes, acaba prejudicando a própria pessoa. Exatamente. Acaba um processo que seria menos demorado, acaba demorando um pouquinho mais por conta da omissão de dados, né?
É verdade. Mas é importante destacar que quem está nos ouvindo agora está no Cadastro Único, não precisa sair todo mundo correndo para ir para a prefeitura para atualizar, né? É só para ir na prefeitura se caso tenha alguma suspensão. E aí tem que ir lá ver o que, que aconteceu para fazer a atualização. É só a título de orientação essa nossa conversa, né, Yuri?
É uma atitude de orientação, né? Não precisa sair correndo de casa agora, pegar o táxi e sair.
E ir na prefeitura. Daqui a pouco a pessoa vai lá no banco essa semana, semana que vem, o mês que vem.
Hora que tiver tempo.
Vai lá receber e aparece como bloqueado. Aí sim vai lá para saber o que aconteceu e fazer o encaminhamento.
Exatamente.
As pessoas têm que ficar atentas, né?
Exatamente, até porque não vai voltar logo, né? Então o tempo de você ir hoje ou ir amanhã, ele vai ser o mesmo.
Com certeza. Como é que é a demanda de trabalho lá, Gustavo? Sempre tem trabalho, todo dia, encaminhamentos. Dão conta da demanda diária aí de trabalho?
Ah, sim, nós em dois, né? Junto ao Cadastro Único, consegue sim manter tudo em dia, tudo em ordem. Mas a demanda é alta, sim, né? Ainda mais com o aumento que teve do valor do Bolsa Família, né? Do antigo Auxílio Brasil.
Sim.
Houve uma demanda maior em relação dos unipessoais. Por isso que deu todo esse fervor em relação às pessoas que estão sozinhas em cadastro.
São quase 3 mil famílias, 2 mil?
Isso, tem 2.285 famílias.
É, né? Bastante famílias que são atendidas.
É bastante famílias. Ultrapassa os 4 mil pessoas que recebem.
É verdade. Muito bem. Alguma orientação que vocês acham importante a gente destacar, que daqui a pouco nós não falamos?
A revisão cadastral, que seria aquelas pessoas que estão com o cadastro desatualizado.
Uhum.
Tá? Tem muitas pessoas que estão tendo o benefício bloqueado por desatualização. Então, se você atualizou o cadastro há mais de 2 anos, busca o CRAS, faz o agendamento para fazer essa atualização. Ah, ainda não bateu os 2 anos, né, da época que fez o cadastro. Mas fez alteração, escola dos filhos, renda, independente se aumentou ou baixou, endereço, vai e atualiza.
Daqui a pouco um filho casou, saiu de casa, não é mais membro daquela família que reside, também precisa informar.
Também pode fazer atualização. Deve fazer.
Muito bem, sempre que tiver informações, novidades, conte conosco para nós orientar aí a comunidade e um bom trabalho para vocês.
Ah, sim, nós agradecemos aqui a oportunidade, né, para falar desse assunto que sempre é comentado por aí, e eu agradeço. Obrigado à Rádio Cacique.
Obrigado, Rudi. Obrigado, Yuri.
Obrigado, Rudimar. Obrigado a todos os nossos ouvintes, né? E sempre que precisar, o CRAS está de portas abertas aí para a população, para nós sanar todas as dúvidas.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Yuri de Oliveira e do Gustavo Xavier, eles que são do setor responsável pelo Cadastro Único de Lagoa Vermelha, trazendo essas informações. Daqui a pouco, se você perdeu alguma informação, ficou com alguma dúvida, daqui a pouquinho essa matéria vai estar no site da tua rádio, a entrevista e também as informações que você precisa saber quanto ao assunto. 9h45, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.